Bom, eu vou falar sobre a parte da Agile, portanto, mais ligada àquilo que o Michael introduziu como a componente back-end, do Visual Studio, e que tem estado a mudar de nome regularmente, ok? Portanto, tal como o Zé Tó disse, ia passar de Visual Studio Online agora para Team Services. E para fazer isso, portanto, eu não vou, vou fazer no final da sessão uma demo só para mostrar aquilo que a gente introduziu de novo, agora nos últimos ciclos de desenvolvimento, mas vou usar um pouco aquilo que foi a experiência de passar a equipa de Visual Studio para o mundo Agile, ok? Portanto, isto não é, digamos, não é a experiência de toda a Microsoft a mudar para o mundo Agile, é a experiência de parte, digamos, da equipa de Visual Studio a mudar para o mundo Agile e o que é que isso implicou do ponto de vista de transformação dentro da empresa, ok? Portanto, eu depois já vou detalhar esta parte, só também uma, como ao João, o meu nome é Luís Calado, e sou o Technical Evangelist na mesma equipa do João. Portanto, a ideia, da nossa equipa é mostrar um bocadinho aquilo que nós temos, na componente DevTools e suportar, digamos, pequenas e grandes empresas, na adoção dessas plataformas. E agora, voltando um bocadinho atrás, portanto, aquilo que eu queria dizer em relação ao tema, e ao mote desta sessão, é que o planeamento deve vir sempre à frente, ok? Portanto, eu vou falar aqui sobre o ponto número 1, que é o planeamento, que foi claramente aquilo que correu mal até agora neste evento. Portanto, se a gente tivesse feito um bom planeamento, na realidade eu não tinha só 5 minutos para fazer a sessão. Portanto, já para vos adiantar que vou tomar um bocadinho mais do vosso tempo, está bem, por favor? Ora bem, posto isto, e vou saltar aqui uns slides e vou direito ao assunto. Então, o que aconteceu aqui com a Microsoft foi um processo de transformação grande. Portanto, já agora, vocês provavelmente conheciam-nos como a empresa do Windows e do Office. À data de hoje, a empresa deu uma cambalhota completa. Esses são negócios importantes para a Microsoft, sem dúvida, mas há outras áreas, muito importantes. E uma muito, muito importante, é a cloud, ok? Portanto, havia que transformar a empresa, e quando eu digo transformar a empresa, digo mudar as nossas linhas de produto tinham que ser alteradas, mas também era preciso haver aqui uma alteração na forma como as pessoas funcionavam. E é sobre essa alteração que eu quero falar em mais pormenor, porque ao introduzir ambientes ou vender soluções como soluções SaaS, ou Platform as a Service, como já ouviram falar aqui do Azure e outras, aquilo que acontece é que os ciclos de entrega destas soluções são completamente diferentes. Portanto, e não encaixam no modelo em que nós empacotávamos CDs dentro de caixas, ok? Portanto, digamos que o processo muda completamente. Então, só para ficarem com uma ideia de como é que era um calendário típico de um desenvolvimento de um produto Microsoft, aquilo que acontecia era que nós íamos ter, pá, quando decidíamos fazer um produto novo, íamos ter pela frente 2 anos de projeto, tipicamente, às vezes três. Se vocês olharem para a equipa de Visual Studio, na realidade, por exemplo, entre o 2005 e o 2008, aconteceram mesmo, de facto, 3 anos. E o que acontece é que iríamos dividir isto nestes três blocos. Portanto, uma fase de planeamento, e depois duas fases de delivery, por assim dizer, de código ou releases intermédias. Vocês muito provavelmente já ouviram falar das betas e dos release candidates, etc. Portanto, eles encaixavam, digamos, neste modelo. Portanto, havia esta fase de planeamento, às vezes extensa, pá, às vezes 6 meses, pelo menos entre 3 a 6 meses, e aquilo que saía daqui era um conjunto de especificações que definiam claramente aquilo que iria acontecer ao longo de 2 anos, de desenvolvimento, ou por assim dizer, para a frente neste ciclo de projeto. E depois aconteciam dois milestones, ou seja, tipicamente uma beta e uma RTM, mas o que era importante era que no momento em que nós fechávamos aqui as especificações, nós sabíamos a data em que aquele produto ia ser entregue. E sabíamos que ia sair naquele dia, porque a gente marcava eventos, marcávamos pá, tipo, a produção do produto, portanto, o empacotamento, portanto, tudo isso tinha que estar planeado com um avanço imenso. Ora bem, mais acontecia aqui uma coisa que era curiosa, que era, dentro destas fases, portanto, ou seja, dentro das duas fases principais, portanto, dentro de fazer a beta e fazer a versão RTM, aconteciam fases de desenvolvimento e de testes, ok? E vocês aqui reparam que as fases de teste são bastante mais abastecidas, o que até é simpático, do que a fase de codificação, quer dizer que a malta codificava muito rapidamente, mas o que acontecia era que, na realidade, quando se dava o fenómeno de code complete, em que o código estava feito, na realidade ele não estava feito. Portanto, aquilo que nós sentíamos é que havia uma série de malta nas equipas de engenharia a tentar, por assim dizer, epá, isto aqui é um fix de um bug, mas na realidade era mais algo que estava a ser desenvolvido ainda do produto, porque o código não estava feito. Portanto, no limite, andávamos um pouco a enganarmos-nos a nós próprios enquanto fazíamos isso. Ok? Bom, portanto, resumindo, isto funcionou bem durante muitos anos. E a Microsoft, não, vocês não estariam aqui, provavelmente, eu também não, se isto não tivesse sido um sucesso. Portanto, ou seja, na realidade, este tipo de padrão de desenvolvimento, que é um padrão mais clássico, funciona. O problema é que os tempos estão a mudar, não é? E com a vinda destes paradigmas novos de cloud e etc., o que aconteceu foi que isto deixou de funcionar para a Microsoft, e, portanto, nós tivemos que nos adaptar. Ora bem, então, ao entrar no mundo Agile, nós definimos um conjunto de regras. Já agora eu vou acelerar aqui um bocadinho. Portanto, regras que definiam o seguinte. No que diz respeito àquilo que era a função que as pessoas desempenhavam na equipa ou na organização, a cadência dos sprints que nós íamos ter que executar neste mundo Agile, portanto, nós tivemos que fazer aqui algum alinhamento e algum trabalho para conseguir, digamos, criar, digamos, a nossa forma de trabalhar. Mas quisemos que dentro das equipas de engenharia, portanto, houvesse a liberdade de elas poderem ser completamente autónomas e trabalharem de acordo com as metodologias que quisessem, ok? Portanto, a ideia era claramente fazer um empowerment da equipa. E porquê? Já agora, com os créditos do Martin Woodward, portanto, ele foi ele que, digamos, contribuiu aqui também de alguma forma para estes slides, ele apontou que nas equipas de desenvolvimento, portanto, este livro era algo que começou a ser muito comum as pessoas lerem, etc., e perceberem um pouco o que era a mentalidade por trás de uma equipa que é uma equipa que produz software. Portanto, que é uma equipa muito criativa, portanto, normalmente a malta não gosta muito gosta de ouvir, receber feedback, fazer, mas tem muita autonomia, por assim dizer. Portanto, este livro ensina um bocadinho algumas práticas de como lidar com este tipo de equipas e foi aquilo que serviu um bocadinho como guiding light para como foi implementado dentro da Microsoft. Ou seja, o que nós queríamos era equipas que estivessem alinhadas, altamente produtivas, mas que funcionassem de forma autónoma e com a capacidade de entrega só por si, segundo as metodologias que eles quisessem. Não havia, não há ainda hoje regras, digamos, nessa componente metodológica dentro da equipa. Ora bem, em relação à maneira como nós gerimos estes sprints e estas o tempo de desenvolvimento. Portanto, nós dividimos estes projetos, por assim dizer, em três etapas. Aquilo que chamamos o sprint, que é o que acontece ao longo de 3 semanas, portanto, mais curto. Depois as seasons, que são períodos de 6 meses em que fazemos alguma análise do que foi feito. E depois a nossa visão, que é feita e construída há 18 meses, e que vai sendo calibrada ao longo do tempo. Portanto, ou seja, cada 6 meses, depois eu já vou explicar como, mas vamos fazendo este processo de calibração. Ora bem, então sobre os sprints. Portanto, a maneira como nós estruturamos estas equipas de sprint, portanto, nós temos 3 tipos de rol. Portanto, temos um Program Manager, temos a equipa de desenvolvimento, portanto, engenharia, e temos pessoas que são responsáveis por fazer os testes. Na realidade, aquilo que acontece é que, portanto, nós temos estas pools existentes dentro da empresa e vamos buscar as pessoas a cada uma destas equipas e formamos, digamos, a equipa que vai estar a desenvolver, digamos, uma componente, por assim dizer, do Visual Studio. Estas pessoas são pessoas com competências pluridisciplinares. Tipicamente usamos o modelo de PISA, ou seja, portanto, são equipas com 6 a 8, 12 pessoas no máximo. Isto para podermos depois levar partes da equipa para fazerem outras tarefas, quando assim se justifica. E elas são autónomas, ou seja, na realidade, esta componente da autonomia é, digamos, a grande diferença para aquilo que era o mundo anterior, em que havia um controle muito grande vindo de cima. Portanto, eles têm a sua autonomia para até proporem novas features e avançarem com o produto nesse sentido. Uma coisa muito importante foi que isto implicou também uma reorganização espacial dentro da empresa. Não sei se vocês sabem, mas isto é público, há pré-escrito nos blogs, etc. Que na Microsoft nós temos mais poder consoante o número de janelas que temos à nossa disposição no escritório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a malta que começa lá de engenharia, mais lá no fundo, portanto, estão em espaços em que nem sequer há janelas. E consoante nós vamos começando a angariar janelas, quer dizer que estamos-nos a tornar mais relevantes na empresa. Portanto, isto era assim até criarmos este conceito de Team Room, em que, na realidade, juntámos estas equipas todas e pusemos-las a trabalhar no mesmo espaço. Portanto, o que aconteceu foi que aquele middle management que havia ali, que já tinha uma janelinha e tal, teve que abdicar disso. Para quê? Para nós conseguirmos construir estes espaços mais amplos onde a malta podia trabalhar em conjunto. Isso aconteceu mesmo, foi parte do processo de transformação e, na realidade, foi útil porque agora aquilo que eram as salas de reunião dos managers e não sei o quê, passaram a ser salas de reunião que a malta usa esporadicamente para ir lá fazer uma reunião ou uma call de receber feedback de um cliente, etc. Mas passou a haver, digamos, estes espaços comuns onde as pessoas trabalhavam em conjunto. Ora bem, obviamente que numa empresa como a Microsoft, a questão de haver empregados remotos é muito importante. E nós também temos pessoas a funcionarem remotamente. No entanto, também só para... apesar de nós muitas vezes usamos como bandeira do Visual Studio a capacidade de vocês poder, Visual Studio Online, portanto, Team Services agora, a capacidade que vocês têm de poder usar este produto quando têm equipas dispersas no espaço. Nós também seguimos esse paradigma e nós usamos o nosso próprio produto e temos equipas dispersas nos espaços. Mas há aqui algumas regras, que é, nós não gostamos de ter muitas exceções, ou seja, gostamos que a equipa esteja junta, ok? Portanto, isto acontece na maior parte dos casos. E depois, outra coisa é que não separamos competências, ou seja, portanto, a competência de fazer testes está ali. Não, pode estar ali um indivíduo que tem a competência de fazer testes, mas está, se calhar, também com um developer e estão separados do resto do grupo, mas não está ali uma competência separada, ok? Portanto, na realidade, é um grupo de pessoas que poderá estar separado. Ora bem, portanto, sprints 3 semanas, portanto, com uma cadência bastante grande, e o que acontece é que, ao longo destes sprints, nós temos aqui alguns momentos importantes. Portanto, temos o início do sprint, eu depois já vou dizer como é que a gente assinala o princípio e o fim de um sprint, e depois temos o momento em que é feito deployment. Esse momento em que é feito deployment é pós o sprint, ok? Portanto, e acaba por ocorrer em paralelo com um sprint, o próximo sprint. Nota que cada sprint leva sempre para produção alguma coisa, ok? Portanto, e vocês vão reparar que nós, nos ciclos que estão a acontecer na plataforma online, já conseguimos ter, às vezes, release cycles de uma semana, ok? Em que estão a acontecer coisas e, ao fim de uma semana, elas vão para a produção e são colocadas lá no site onde diz o que é que são as funcionalidades novas, vão lá aparecendo. Portanto, isto é o resultado desta alteração de paradigma. Outra coisa importante é, nós mandamos um mail no primeiro dia, ou é feito, digamos, o plano do sprint, e sai um mail para toda a gente a explicar o que é que vai ser produzido naquele sprint. E fazemos exatamente no mesmo no final, ou seja, ao fim da terceira semana, a equipa descreve aquilo que aconteceu durante o sprint e o que é que ficaram em dívida, ou o que é que não ficaram em dívida, o que é que conseguiram atingir, etc. Mais do que isso, é feito um vídeo que descreve todas as features, ou seja, isto para uma audiência mais broad, não apenas para os 12, por exemplo, que estão a fazer parte desse sprint, mas para toda a organização que está a produzir o Visual Studio, e às vezes alguns leaks também para o exterior, portanto, vocês às tantas até podem ter já alguma vez visto um vídeo desses, mas é feito um vídeo em que se explica a feature e se mostra como é que aquilo se usa, etc. Nota que estes vídeos, e eu gostei de ouvir o Martin a explicar isso, pá, não têm tipo produção. Portanto, não há aqui créditos e bandas sonoras. Apesar de, ao princípio, pá, a malta até punha banda sonora e não sei o quê. Pá, tipo, para aquilo, ele dizia que isto parecia tipo Star Wars, que havia malta que fazia uns grandes filmes, já com as features, etc. Mas abandonou-se isso tudo só para ser mesmo objetivo o que é que foi produzido e ser mostrado, digamos, para perceber como é que aquilo entra na cadeia de valor do produto inteiro. Portanto, estão aqui alguns exemplos disso, ok? Já agora, e o vídeo depois é incluído, portanto, dentro dos mates. Bom, sim, isto são sprints mesmo Scrum, puro e duro. E o que é que nós medimos da execução destes sprints? Portanto, uma coisa que nós não medimos é o burn down, ou seja, portanto, o burnout. Na prática, nós focamos-nos mais naquilo que é feature e no valor que é entregue ao cliente. Portanto, se demorar mais tempo, menos tempo, na realidade não há um controle exaustivo disso. Portanto, focamos-nos muito no número de bugs, naquilo que testámos e no code coverage que foi feito, na qualidade e naquilo que é o feedback que está a ser incorporado no produto através daquilo que vocês nos vão dando nos fóruns de user voice, etc. Ok, portanto, isso é muito mais relevante para medida de qualidade do que propriamente aquilo que são os indicadores da qualidade de execução. Qualidade não, digamos quantidade de execução e de ritmo de execução. Ok? Portanto, também há uma série de coisas que nós não medimos. Passando aqui então para as seasons. Portanto, a nível das seasons, portanto, nós agrupamos os sprints em grupos 3 e depois fazemos aquilo que chamamos team chats. Isto são sessões em que é feita uma análise daquilo que está no backlog, é feita uma análise em relação àquilo que está a atrasar, ou seja, portanto, imaginemos que eu estou a criar alguma dívida de execução, portanto, features, e depois medimos o impacto que isso tem do ponto de vista de issues que possa causar no lançamento de features do produto. Porquê? Porque há aqui alguma dependência entre equipas, portanto, e se uma começar a ter uma dívida bastante maior, não é? O que acontece é que essa pode estar a penalizar o desenvolvimento das outras. Estas reuniões são feitas diretamente com a leadership, portanto, o middle management foi completamente eliminado, ok? E na realidade, aquilo que acontece é o program manager responsável por cada uma destas features vai representar a equipa ou leva a equipa, se ela quiser, a estar presente num conselho que é montado pela equipa de leadership, que são 4 a 5 pessoas, no caso do Visual Studio. Ora bem, portanto, isto é uma reunião que acontece 3 em 3 semanas e tem aproximadamente 2 horas. Bom, só para não se perder, digamos, o horizonte do produto, portanto, e ao mesmo tempo terem atenção os detalhes. Também acontecem outras reuniões que nós chamamos de experience reviews. Ou seja, na realidade, é perceber, com base nos storyboards que foram construídos para executar determinada feature, portanto, como é que se está a correr, por assim dizer, e se não se está a perder a experiência global do produto. Okay? Portanto, é mais uma maneira de olhar para o detalhe, por exemplo, questões de usabilidade, sem perder, digamos, todo, digamos, aquilo que é a estratégia da Microsoft em relação ao produto. E, obviamente, que aqui é onde é incorporado todo o feedback também dado pelos clientes e pelas pessoas que estão a trabalhar no próprio produto. Por último, a questão da visão é feita, é uma visão a 18 meses, por assim dizer, mas tem ciclos semestrais, ou seja, de acordo com estas experience reviews e com aquilo que se encontra e com o que a gente acha que está a ser a experiência do produto, nós, ao fim de 6 meses, avaliamos se isso se traduz num cenário que está a ser útil, digamos, para os nossos clientes, ok? Portanto, e há este ciclo semestral com vista a conseguir construir uma visão mais ou menos ano e meio do que vai ser o futuro do Visual Studio. Bom, ora bem, só avançar aqui um pouco mais. Portanto, este processo de transformação, onde é que nós estamos atualmente? Nós estamos a tentar transformar, portanto, esta maneira de fazer produtos e tentar medir qual é que é o resultado. Portanto, na realidade, estamos a usar metodologia Measure and Learn, ok? Portanto, a tentar aprender com os dados que estamos a tirar. Portanto, e essa é a nossa ideia de evolução. Portanto, é onde nós queremos estar. E estamos a introduzir tudo aquilo que o Zé Tó veio aqui falar dentro dos nossos próprios ciclos de desenvolvimento. Ou seja, portanto, tudo aquilo que tem a ver com integração contínua e não só, e deployment contínuo, etc., e outros contínuos, por assim dizer, são coisas que nós estamos a introduzir no desenvolvimento do produto. Portanto, o que é que a gente aprendeu durante este processo? Que faz sentido simplificar, ok? Portanto, aqueles ciclos imensos de 2 anos levavam-nos a ir para o mercado, às vezes já afastados daquilo que era a realidade da altura. E há, se calhar, alguns produtos da Microsoft em que isso se sente mais, outros menos. A outra coisa é dar autonomia às equipas. Ou seja, se eles forem competentes, forem autónomos, aquilo que vai acontecer é que vai sair bom trabalho das mãos dessas equipas e nós conseguimos ter melhores resultados. Portanto, e por último, a malta passou a gostar mais de trabalhar na Microsoft. Portanto, isso é importante, ok? Muito bem. Então, só para vos mostrar o que é que tem sido então o resultado e o que é que esta equipa tem estado a produzir, portanto, eu vou-vos mostrar agora, realmente, algumas features que estão, digamos que são parte do trabalho desta equipa. Portanto, vou-vos mostrar. Deixem-me só tentar mostrar. Sim. Yes. Ok. Então, eu creio que o Michael já mostrou o dashboard, ou não? Já? Ok. Portanto, vou saltar um bocadinho esta parte, por uma questão também de timing, e não vos roubar muito tempo. Vou falar só aqui da parte de gestão de trabalho e daquilo que eles introduziram agora nos últimos ciclos de desenvolvimento. Portanto, como eu disse, nota uma coisa, isto são releases quase semanais que estão a acontecer, às vezes, pronto, mensais, mas na realidade o produto está sempre a evoluir, portanto, não estranhem que se para a semana que vierem já não haja mais uma coisinha diferente ou algo que não está exatamente igual, mas nós estamos a tornar mais rápido este processo. Portanto, primeira coisa, manage work, ou seja, é aqui, digamos, que as equipas vão gerir tipicamente o trabalho que está alocado à equipa. Algumas features novas. Portanto, toda a gente conhece este modelo de boards, de Kanban boards. Portanto, uma das coisas que foi introduzida nova é a capacidade de eu introduzir no próprio diagrama uma nova tarefa. Portanto, eu vou aqui colocar uma Android version. Ok? Posso editar, digamos, esta tarefa, posso ver este work item, posso atribuir quem é a pessoa que vai trabalhar, tudo a partir daqui. Antigamente, se vocês usaram já esta versão online, aquilo que tinham que fazer era ir à lista do backlog e fazer estas edições lá. Outra coisa é a capacidade de poderem ordenar e reordenar aquilo que têm nos vossos work items. Portanto, e que também é útil e que também não havia noutras versões. Mas, eu posso decidir uma coisa importante, que é quais é que são as colunas que quero colocar aqui no meu board. E nota, isto também já era possível, mas digamos que nós tornámo-lo um pouco mais flexível. Portanto, eu posso acrescentar novas colunas, mas posso fazer aqui outras coisas, como, por exemplo, adicionar swim lanes, dizer que esta swim lane vai ser uma swim lane para coisas com prioridade. Portanto, ele vai-me adaptar o board para isso, por acaso. Aqui vai ser difícil de ver por causa do tamanho. Eu posso dizer, por exemplo, que quero adicionar campos ao meu board e passo a ter as prioridades também. Eu posso fazer, mostrar mais um campo, posso adicionar outros campos, mais coisas que posso fazer. Posso, deixem-me só ver, desculpem lá, aqui perdi-me um bocadinho, safe. Posso, ok, onde é que isto está? Onde é que isto está? Definition of done. Where are you? Working with bait. Posso, por exemplo, decidir se quero pôr aqui bugs e apresentá-los no meu modelo, nos meus work items ou não. E eu estava aqui à procura de uma coisa que acabou, que eventualmente mudou de sítio, que é aquilo que nós chamamos a definition of done. Michael, do you know where we moved the definition of done? Because I was looking for it and I wasn't finding it. Here? No, but it's not I want to show it. Exactly, because they it moved from the... Ah, split, okay. So here I can show you, probably in the bottom. Yeah, okay. Sorry. Exactly. That's the point. Tough. Tough job. So, agora já ia quase para inglês outra vez. Duas coisas importantes. Uma é poder fazer o split da coluna. Por exemplo, neste caso a coluna approved, não é a mais indicada, mas eu posso distinguir entre aquilo que está feito e o que estou a fazer, ok? Portanto, se repararem, apareceu aqui esta coluna do doing e do done, daquele lado. E outra coisa que é interessante é eu poder definir o que está feito, portanto, sem nenhum bug, ok? E colocar esta definição a acompanhar o que é o passar para aquele estado. E isto parece que não, mas é muito importante, ok? Porquê? Porque é, digamos, isto que calibra toda a equipa em relação a quando é que eles transitam estas tarefas de um lado para o outro, ok? Portanto, é mais uma forma de dar essa informação. Outra coisa, só para terminar, nós para tornarmos o produto mais genérico e usarmos uma unidade Scrum mais escalável, passámos a ter também o conceito de Epic. Ou seja, portanto, se vocês quiserem ver já num patamar acima do patamar da feature, portanto, passam a ter, digamos, uma hierarquia mais completa que vos permite definir, digamos, todo o trabalho que está em curso de uma forma mais estruturada, ok? Portanto, isto podem incluir ou não incluir no caso de quererem usar ou não. E digamos que estas são assim as últimas novidades, portanto, se calhar eu ficava por aqui e como já estamos um quarto de hora fora, quase 20 minutos fora da hora, questões em relação aqui à parte mais de Agile. Para a semana, pá, vamos ter aqui o maior evento que esta casa já viu, que é um Web Camp. Temos uma série imensa de speakers internacionais que cá vêm. John Galloway, Chris and Elman e o Matt Veloso e mais outros, pá, cá nacionais e de lá de fora também. Venham cá porque vai ser mesmo um mega evento e o conteúdo vai ser muito bom, está bem? Um grande abraço e obrigado.